Espaço de Troca.
Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Giovanni Carvalho e está começando mais um episódio do podcast Espaço de Troca. Pode ir se aconchegando onde quer que você esteja e se prepara. Hoje vamos falar sobre um projeto que é sucesso na boca do povo. Mas espera lá que eu não vou estar sozinho nessa. Estou aqui com três mulheres arretadas. Bom dia, meninas!
Bom dia, gente! Eu sou Clara Menezes, capixaba com sangue nordestino e coração argentino.
Bom dia! Eu sou Fernanda Dantas e venho aqui com a voz bem arrastada do meu povo potiguar.
E eu sou Lara Ribeiro. Vim lá do interior do Ceará, daquela cidade conhecida como a terra do meu padrinho, Padre Cícero, Juazeiro do Norte.
E para finalizar esse momento de apresentação, acho que agora é minha vez, né? Como disse, me chamo Giovanni Carvalho e, assim como Lara, também venho da terra do Padre Cícero, da sombra do Juazeiro, direto para João Pessoa. Hoje, o nosso espaço tem gente de cada canto desse Brasilzão. Tem capixaba, tem potiguar, tem cearense. Bem-vindo novamente, meninas. E, bom, a partir de agora, nós, que somos estudantes do curso de jornalismo, iremos te acompanhar nessa aventura pelo queridinho de todos os sábados.
Ei, meu caro ouvinte, tu reparou na música de abertura do nosso programa? Esse som foi captado no Sabadinho Bom, que é o tema do nosso bate-papo de hoje.
Ai, esse nome me traz tantas lembranças. Será que elas podem ir ao ar, gente?
Estou me perguntando a mesma coisa, Fernanda, mas acho melhor guardar esses comentários para logo mais.
É verdade, vamos falar disso mais pra frente. Mas falando em Sabadinho Bom, vocês conhecem a história por trás do chorinho que soa dos clarinetes e cavaquinhos todos os sábados na Praça Barão do Rio Branco, no Centro Histórico de João Pessoa?
Eu não faço a mínima ideia, Clara. Minha única função é pegar o ônibus, descer na lagoa e ir caminhando até o Sambinha.
Confesso que também não sei nada sobre como surgiu. O que tenho certeza é que eu vou sempre estar no mesmo ônibus que Lara.
Gente, eu sei a resposta para essa pergunta. Lá no Jornal União, onde eu sou estagiária, vira e mexe a gente precisa pesquisar sobre a história de João Pessoa. Me ocorreu um dia desse de encontrar a história do Sabadinho Bom, então senta aí que eu vou contar pra vocês. Nosso queridinho começou lá em 2010, quando a Prefeitura e a Fundação Cultural de João Pessoa, a FUNJOP, pensaram num projeto musical que ocupasse o Centro Histórico. A ideia era que ele só acontecesse na época do verão, mas o fenômeno foi tanto que todo mundo se apaixonou e, por demanda popular, eles começaram a acontecer todo ano. Nesses 13 anos de existência, tivemos algumas pausas, mas em 2022, o Sabadinho voltou com tudo e carrega cada vez mais uma legião de frequentadores, juntos numa grande festa de valorização da nossa cultura.
Gente, que história maravilhosa desse programa de todos os sábados. É sempre muito bom poder descobrir o surgimento das coisas. Tenho certeza que poucas pessoas daqui, e eu não falo somente de João Pessoa, tá? Mas da Paraíba todinha, tenham noção do histórico e do peso cultural que tem o Sabadinho Bom.
Eu tô passada com essa história. Eu concordo contigo, Clara. Inclusive, eu também não sabia. A população vai se interessando muito mais pelo agora, em curtir o momento, do que compreender como tudo começou. Eu amei fazer esse exercício de voltar ao passado e entender a riqueza que esse espaço possui. E, principalmente, saber as mãos que construíram esse evento.
Eu acho que pra gente que é de fora, que é de outro estado, né, inclusive todos nós aqui, isso acaba passando meio que batido, né, essa coisa de buscar entender o histórico, sabe? E a gente acaba meio que caindo nessa de só curtir o momento, como Lara apontou. Mas ainda assim, isso não nos limita de poder aprender. Afinal, todo sábado a gente tá lá, como diz minha mãe, batendo o ponto.
Ei, mas vejam só. Além de vocês não conhecerem a história do Sabadinho Bom, eu tenho certeza que vocês também não sabem que existe uma diferença entre o Sabadinho Bom e o samba na praça. Tô certa?
Como assim?
Tá certa, amiga, eu não sabia.
Ah não, Clara. Aí já virou informação demais pra minha cabeça. Conta essa história que agora até eu fiquei curioso.
Como Fernanda falou, o Sabadinho Bom começou em 2010. era uma forma de incentivar a ocupação do centro histórico. Em 2013, entrou em cena o grupo musical Samba na Praça. O Sabadinho é um projeto da prefeitura, enquanto o Samba na Praça trouxe o projeto Tardezinha do Samba. A diferença é que o Sabadinho começa ao meio-dia e a partir das 3 da tarde começa o Samba na Praça. O nome ficou Sabadinho porque já estava popularizado antes do samba. E vamos combinar que Sabadinho é um nome bem mais divertido. Então, como eu sei que vocês estão sempre atrasados, provavelmente saem todo sábado para o Samba na Praça e não para o Sabadinho Bom.
Você tá certa de novo, amiga. A gente não sabia e a gente só chega pro Samba na Praça. Ainda bem que está sendo um espaço de troca e de aprendizado muito grande pra gente.
Pois é, Fernanda. Estamos no mesmo barco. Ou melhor, no mesmo ônibus.
Essa eu já sabia. Apesar de não conhecer a história por trás do Sabadinho Bom, já tinha noção dos dois eventos e da diferença entre eles. E por falar em Samba na Praça, a gente garantiu uma entrevista com um dos integrantes da banda, o Mário Júnior.
Eu ingressei no Samba na Praça em 2016. Fazem 7 anos já que eu estou nesse projeto. Cheguei lá como ouvinte. Conheci o projeto através de curiosidade mesmo, de ir para ali à praça. E fui me aproximando e recebi o convite do líder lá do projeto, nosso maestro Figueiredo. E desde então que ingressei, nunca mais me afastei, né?
Mário foi muito gente boa e ainda explicou como é que foi formado o grupo que se apresenta lá hoje em dia.
O Samba na Praça, ele começou com a necessidade de 4 amigos que faziam samba. Inclusive, infelizmente, 2 desses amigos já se foram. Nós perdemos agora nesse período da pandemia. Mas, certo dia, os 2, junto com o Figueiredo e com o Mesquita, que não faz parte mais lá do projeto, só vai mais às vezes, se juntaram e chegaram lá na praça, vendo que o projeto da prefeitura Sabadinho Bom ele encerra cedo. Pediram autorização para 2 barraqueiros que tem lá, o Pipoca e o Galego, se eles poderiam pegar os instrumentos deles e começarem a fazer um samba lá na praça, aleatoriamente mesmo, só sentadinhos na mesa para passar o tempo.
Que história massa, véi! Mas como será que funciona a parte financeira do projeto? Será que eles têm a ajuda de algum órgão público da cidade?
Então, Giovanni, ele explicou que infelizmente não. Todo o projeto é gerido pelos recursos deles mesmos. Toda a estrutura de som, de instrumentos, de músicos. Agora que eles estão disponibilizando um Pix solidário para que as pessoas possam ajudar. Mas mesmo sem esse investimento por parte do município, o samba na praça se popularizou bastante e faz muito sucesso hoje em dia.
A gente não ouviu a prefeitura para esse episódio, a gente ouviu mais o pessoal que está lá frequentando e tocando. A gente gosta muito desse projeto e a gente escutou mais quem está lá no pé no chão todo sábado.
A gente também perguntou para Mário como ele enxerga o samba na praça dentro do cenário cultural paraibano, já que é um dos poucos eventos que acontece no centro histórico.
Não existe outro evento público aberto, cultural, que os poderes públicos aqui da cidade eles promovem. Há, entre aspas, alguns gatos pingados que são colocados, na grande maioria, na praia, em lugares com acessibilidade para quem tem mais condições financeiras. Porém, para pessoas que gostam de curtir uma coisa que tem um custo um pouco mais baixo, não existe. E o que existe é o Samba na Praça. Inclusive, é o projeto que tem levado o nome até da própria cidade em questão de cultura, né? Nós sempre recebemos mensagens de pessoas de fora.
Eu só queria dizer que eu sou fã número 1 do Mário Júnior.
Cara, eu simplesmente amei conhecer ele. E, Mário, se você estiver ouvindo, a gente tá aí de onde você estiver, no próximo sábado eu vou tomar o microfone da sua mão e cantar um sambinha pro povo. Você vai ter que me dar licença poética pra isso, viu?
E te dou todo o apoio moral, Fernanda. Mas só apoio se você cantar a temporal do Arte Popular.
Então quer dizer que próximo Sabadinho Bom, ou melhor, próximo Samba na Praça, teremos participação especial de Fernanda Dantas no microfone?
É isso aí.
Mas falando em não perder o sabadinho bom ou samba na praça, nós que somos frequentadores assíduos, Fernanda até suspirou no início do programa, lembrando de suas experiências, e confesso que fiquei bastante curioso para saber mais das vivências de vocês. Então me fale aí, meninas, qual a história mais marcante que vocês viveram nos sábados de calor na Praça do Barão do Rio Branco?
Como eu vim do interior, quando falavam de sair para um rolê com música, com samba, o que eu imaginava era totalmente diferente. O que eu encontrei, na verdade, foi um espaço de encontro de gerações. Ali, uma quantidade de pessoas mais velhas sentadas nos banquinhos ou dançando. E logo do lado tinham jovens compartilhando suas experiências. Uma vez eu estava ajudando uma amiga minha vendendo bebidas lá no sabadinho e chegou um cara em mim. Ele sabia o meu nome, sabia o nome do meu namorado, sabia o nome dos meus amigos, dizia que me conhecia e começou a falar de experiências que supostamente a gente teve juntos há 6 anos atrás. E ele estava certo, mas até hoje eu não faço ideia de quem era esse cara. Mas foi muito bom estar um pouquinho mais próximo de casa, ali no meio de João Pessoa, e foi justamente o sabadinho que proporcionou esse encontro.
Então, eu particularmente gostei muito do sabadinho e do samba na praça desde a primeira vez que eu fui lá. Ele é aquele tipo de lugar que é muito difícil de você enjoar, porque ele é bem diferente dos outros cantos, pelo menos que eu já tinha ido na minha vida. E foi muito bom, porque lá eu pude conhecer mais sobre música brasileira, né? Já que eles cantam vários clássicos, muito de samba, muito de pagode, e assim aumenta o repertório musical. Além disso, o lugar em si é um ambiente diverso, porque é na praça e é aberto ao público, então várias pessoas conseguem ir e é gratuito. Todas as experiências que eu tive com o sabadinho e o samba na praça foram muito boas.
Olha, gente, eu como uma típica menina do interior, de cidade menor ainda que vocês, nunca tinha tido uma experiência tão boa. Nada chegou perto disso. O sabadinho é o lugar onde todo mundo tá na mesma energia. É brasilidade pura e é ali onde eu me sinto bem de ser brasileira. Eu tenho orgulho de ser o que a gente é. Lá é onde a gente tem a música que todo mundo canta em uma só voz. É a cerveja geladinha que a gente compra dos ambulantes e o espetinho que todo mundo come no final do samba para matar a fome. O sabadinho, para mim, é o lugar de alegria e de esquecer as dores. Mesmo aqueles embaixo de chuva, né, não, Giovanni?
Pois é, Fernanda. Até nos sabadinhos que a gente vai e frequenta embaixo de chuva, eles conseguem nos dar boas lembranças. Inclusive, desde quando eu cheguei em João Pessoa, né, desde quando eu tive conhecimento do sabadinho bom, eu passei a frequentar ele de forma constante e todos os meus amigos falam que eu sou a pessoa que mais vai pro sabadinho e as pessoas falam que não conseguem dissociar a imagem de Giovanni sem estar no sabadinho bom.
É verdade.
Bom. Inclusive, todos eles, quando eu não vou pro sabadinho bom ou samba na praça, eles sempre mandam mensagem falando: amigo, você adoeceu, aconteceu algum acidente com você que você não tá no sabadinho bom e nem tá postando nada nas redes sociais. Então, assim, o sabadinho é de fato a minha segunda casa, porque a primeira é aqui, a UFPB. O sabadinho bom acaba sendo a minha segunda casa. E, de fato, eu acho que quando eu não consigo estar no sabadinho bom, eu sinto que o meu final de semana não foi proveitoso como eu gostaria que fosse. Então, é um pouco como o Fernanda falou, né? Aquela cervejinha gelada, é aquela energia, todo mundo cantando em uma só voz, que torna o sabadinho ser o melhor espaço cultural daqui de João Pessoa.
Giovanni, você, cada coisa que tu falava, eu lembrava de cada sábado que a gente viveu junto. E só quem viveu sabe, não pode entrar nesse podcast. Mas foram muitas histórias. Em um ano de sabadinho, a gente tem 10 anos de história pra contar.
Pois é, inclusive porque todo sabadinho a gente sempre tá junto, né? Sempre tá eu, Fernanda, Clara, Lara. A gente sempre pega o mesmo ônibus, o mesmo 302. A gente sempre chega na Lagoa e passa o sábado inteiro ali curtindo o sabadinho. E é aquela coisa, né? Sempre com as de fé, sempre bem acompanhado. Eu acho que isso também torna o sabadinho muito especial pra gente, pra cada um de nós.
E não só isso, tem os amigos que nós fizemos no sabadinho.
Sim, sim, sim. Que viraram pra vida, são amigos do sabadinho, que são nossos amigos do peito agora. E que a gente não consegue ver mais sem eles.
E Giovanni falou de ônibus. E assim, a gente tem muita história no sabadinho, mas a gente tem muita história nesses ônibus também que a gente pegou, viu?
Com certeza.
É história de aperto, é história de perrengues de ônibus, perrengues em pagar passagens de ônibus.
Sim, história bêbado no ônibus, né?
E isso é off, hein?
Bom, mas uma das únicas certezas que eu tenho nessa vida é que Giovanni é a pessoa que mais frequenta o sabadinho bom.
Mas assim como Giovanni, outras pessoas também não perdem a hora de chegar na praça, viu? É por isso que começa agora o quadro Giro pelo Sabadinho, onde você vai escutar a experiência de várias pessoas contando como é viver esse momento cultural.
Eu comecei a frequentar o Sabadinho um pouco depois da pandemia, que foi quando realmente eu percebi que se popularizou e que todos os sábados, independente da data ser feriado ou não, tá sempre lotado e é sempre muito animado. E por gostar do estilo musical, sempre me atraiu muito a estrutura que se forma, as pessoas que sempre estão lá. Eu gosto de frequentar assim.
Sabadinho Bom, antes de tudo, eu considero ele um evento bastante inclusivo. Então você vai encontrar gente de todas as idades, estilos e afins. E essas pessoas vão estar convivendo no mesmo ambiente, de maneira harmônica, curtindo uma música boa. Ele também, além disso, também tem outros eventos que são derivados do Sabadinho. E eu acho que todas as pessoas se sentem confortáveis em estar ali. Então é um ambiente que não te julga. Então, por exemplo, você pode encontrar pessoas que vão estar desde Havaianas até considerado roupas mais arrumadas no Sabadinho. E vai estar todo mundo feliz e ninguém vai te julgar. Então acho que essa é uma grande essência desse evento.
Minha experiência no Sabadinho Bom é bem boa. Eu vou mais no final da tarde já, do meio da tarde pro final, umas 3 horas até o final do Sabadinho mesmo, sabe? Do chorinho e tudo. Eu gosto demais. É muito bom porque tipo, é um rolê inclusivo, acessível, né? Dá pra você ir de ônibus e voltar. E tem também a questão que tem vários jovens, assim, eu percebo que tem um nicho ainda, tem muito LGBT, o que é uma coisa boa, né, pra mim que sou. Então, eu gosto porque eu me sinto à vontade. E eu acho que apesar disso, muita gente se sinta à vontade também, porque é um ambiente muito acolhedor, a galera é de boa, a música é muito boa.
A primeira vez que eu fui pro Sabadinho, eu tinha uma noção de que era muito mais para terceira idade. E a primeira vez que eu fui bem cedo, porque eu segui o horário que o Sabadinho realmente acontece, patrocinado pela Funjob, que é de meio-dia até 3 horas da tarde. E aí sim, foi isso. Era uma vibe legal, uma energia legal, mas não era a minha galera ali. Então, e aí eu percebi que não acabava ali as 3 horas, apesar de que o Sabadinho Bom é denominado pela Funjob de meio-dia até 3 horas, a gente sabe que o Sabadinho Bom se tornou um evento que ele nem acaba ali na Praça Antenão Navarro, na Praça Barão do Rio Branco. Ele se espalha nos afters aí pela cidade e tudo mais.
A primeira vez que eu fui pro Sabadinho Bom foi, acho que no ano de 2018, um pouco antes da pandemia. E frequentei 2018, 2019, entrou a pandemia, infelizmente, e passou um tempo assim, sem. E 2019 não era tão movimentado como a gente vê o Sabadinho hoje em dia, o centro movimentado como tá hoje. Então acho que 2019 era algo mais voltado pro samba, o pessoal lá do samba na praça fazendo o pagode deles, e entrava, começava no meio-dia, né, com o chorinho. E hoje em dia eu vejo o Sabadinho muito bom, muito com a diversidade de jovens, de também da maioridade, o pessoal na maioridade chegando no meio-dia, assim, até 2 horas da tarde lá dançando seu chorinho. E depois, com o movimento do centro, né, com o 0800, etc., criou-se acho, não sei se eu posso falar simbiose, mas um casamento entre a juventude e a maioridade, entre as próprias jovens curtir um choro, que é maravilhoso naquela praça, o samba, o pagode. Então, é uma diversidade de gêneros dentro daquele lugar que eu não tenho nem palavras para descrever.
E se engana quem pensa que o Sabadinho Bom e o Samba na Praça é um espaço somente para a juventude paraibana. Acontece que muitas pessoas que já não são mais tão jovens, como idosos e famílias, dividem esse espaço com a juventude numa troca de vivências espetacular.
Até porque a juventude não tá na idade, né? Tá no coração. Então nada melhor do que todo mundo ser jovem no Sabadinho.
É isso mesmo, Fernanda.
Meu nome é Josineide, eu tenho 53 anos E foi minha filha que me levou para conhecer o Sabadinho Bom. O Sabadinho Bom. E pense numa folia boa, arretada, viu? Eu achei que me sentiria desconfortável, pois na minha inocência achei que era um tipo de evento só para jovens, pessoal mais jovem que gosta de muita, como é que eu digo, de muita novidade. Mas não, não. Tem gente de toda idade e isso é bom demais, uma verdadeira mistura de gerações. O que aquece meu coração. Não tem coisa melhor que se divertir num lugar seguro, para ser o que você quiser. Entendeu? O que você quiser, o que você quiser ser. Muito bom.
Meu nome é Maxwell, eu tenho 30 anos, eu me lembro perfeitamente da primeira vez que pisei na Praça Rio Branco, tava rolando o Sabadinho Bom, eu já me apaixonei por aquele clima, música sensacional e muita gente bonita, de todo tipo e de toda cor. É um lugar em que você realmente se sente acolhido em poder ser você mesmo. É apenas um recorte do melhor que tem na Paraíba e como tenho orgulho de ser paraibano, viu? Alô, Sabadinho, tô te esperando, hein?
Caramba, quantas histórias incríveis! Essa é para quem pensava que o Sabadinho era somente um ambiente para jovens ou para os de melhor idade. A verdade é essa, o Sabadinho é para todo mundo.
E além de ser uma fonte de renda para muita gente, viu, Clara? A busca constante em colocar o pão na mesa de cada dia é o que move os vendedores ambulantes a trabalharem literalmente todo sábado.
É verdade, viu, Lara? Faça chuva ou faça sol, eles são os primeiros a chegarem lá na praça.
Pois é, meninas, o Sabadinho é de fato o lugar construído pelo povo e para o povo paraibano. Vale ressaltar também toda a movimentação que o Sabadinho causa ali no entorno do centro histórico. É sobre ocupar e ressignificar espaços que não são valorizados.
E para enriquecer um pouco mais essa conversa e falar um pouco mais sobre o processo de ocupação do centro e também contar suas experiências pessoais, vamos chamar aqui a arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal de Campina Grande, a pesquisadora de gênero e território, Sam Lima.
Então, como frequentadora e fã do Sabadinho Bom, acho que é bom vivê-lo, né? Por diversos aspectos. O primeiro é que quem não gosta de um sambão no meio da cidade, com cerveja barata, muito pertinho, só por isso, sim, já o defendo. Mas acredito que o Sabadinho Bom, ele seja importante para a cidade de João Pessoa por diversos outros aspectos, assim, que inclusive levam a gente a debater assuntos muito, muito importantes e muito caros pra gente, sobretudo que é jovem e tudo mais. O primeiro é que o Sabadinho Bom, ele traz de volta a ocupação do centro da cidade, né? Não só em João Pessoa, como na maioria das metrópoles e tal, a gente vê historicamente um esvaziamento muito grande do centro, que acarreta uma série de problemas aí na dinâmica da cidade, né? Mas que é um fato, principalmente em João Pessoa, a gente vive, dentro desse aspecto cultural, uma ocupação e desocupação, do centro um pouco cíclica. E aí o Sabadinho Bom, acho que veio para ficar, assim, né, dentro desse processo de ocupação desse espaço, que é tão importante para a história de João Pessoa, para a história racial do povo de João Pessoa. Então, ocupar o centro da cidade é muito importante desse ponto de vista, né? O Sabadinho tem contribuído muito com isso. Do ponto de vista também do direito à cidade, né? Se já é importante que a gente volte para ocupar o centro da cidade, imagina quando essa ocupação é feita num espaço público, né, aberto, gratuito, que envolve uma série de outras questões. A gente vê um abandono muito grande da cultura, do espaço da cultura, do lazer, de atividades diversas nos espaços públicos da cidade, de modo geral, e de forma muito mais intensa no centro. Então, ter essa ocupação cultural que é permanente no centro da cidade, no espaço público do centro da cidade, é extremamente importante, assim, dentro também do ponto de vista da mobilidade urbana, né? Obviamente a gente sabe todos os problemas que tem a mobilidade urbana, o transporte público de João Pessoa, falta de frota de ônibus suficiente, preço caro e tudo mais, mas fato é que o centro da cidade ainda é o local que recebe uma maior quantidade de ônibus vindas de lugares muito diversos da cidade, né? E isso se reflete no público que a gente vê no sabadinho. A gente vê estudantes de diversas universidades que vão aos sábados para viver o sabadinho, mas a gente também vê galera que não está nas universidades de diversos bairros que vão todo sábado ali para aquele espaço viver o sabadinho.
E existem alguns pontos bem importantes do que a San Lima acabou de falar, que é pensar o Sabadinho Bom enquanto cultura viva, enquanto espaço que movimenta o centro histórico e que movimenta também a economia paraibana. Mas pensar também que esses dois eventos, tanto o Sabadinho Bom como o Samba na Praça, são eventos que fazem com que o centro não morra integralmente, né? Não perca ali a sua felicidade, o seu convívio diário com as pessoas que moram ali no entorno. E mesmo que aconteça somente uma vez na semana, o Sabadinho Bom e o Samba na Praça são responsáveis por criar ainda uma fagulha que a qualquer momento pode se tornar uma grande fogueira e fazer com que o centro histórico possa queimar culturalmente, como a gente tem de conhecimento que acontecia antes mesmo da pandemia.
E você aí do outro lado, tem experiências para contar?
Tenho certeza que todas essas histórias despertaram lembranças em vocês.
Conta pra gente as suas experiências lá no Instagram do Espaço Experimental, @espacoexperimentalufpb. Quem sabe não é a sua voz que escutamos aqui na próxima.
Minha gente, vocês já olharam a hora? Tá na hora da gente ir, senão a gente vai se atrasar pro sabadinho.
Tive de repente saudade do que nem vivi. Saudade de ver gente bonita e dançar agarradinho. Tive saudade, tentei lembrar. Qual era mesmo o toque do samba que me fazia delirar? Era aquele batuque gostosinho lá no centro da capital. Seu nome era Sabadinho Bom e eu te espero por lá.
Que lindo, gente. Esse repente que vocês acabaram de ouvir como forma de homenagem para a grande estrela do nosso programa, o Sabadinho Bom, e também o Samba na Praça, é de autoria e a voz é de Jéssica Farias.
E se você estiver muito atrasado, ainda tem o 08 Centro e o Samba na Filipeia. Mas isso já é assunto para um outro episódio.
E não deixem de curtir toda a manifestação cultural e artística dessa cidade maravilhosa que é João Pessoa.
Obrigada por escutar até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Espaço de Troca.
Esse programa foi produzido por Clara Menezes, Fernanda Dantas, Giovanni Carvalho, Jéssica Farias e Lara Ribeiro. A monitoria é de Grace Vasconcelos, com orientação da professora Patrícia Monteiro.
Obrigada pela participação. Até mais.
Foi um prazer, gente. Até mais.
Tchau, tchau, gente.
Tchau.